Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O médico Antônio Luiz Macedo, que acompanha o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro, descartou a necessidade de uma cirurgia. Nas redes sociais, a primeira-dama Michele Bolsonaro divulgou uma foto que mostra Bolsonaro andando no corredor do hospital. Vamos acompanhar as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente direto do hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, com o repórter João José Oliveira.
O presidente teve a obstrução do intestino desfeita, está sendo tratado com tratamento clínico neste momento e, por enquanto, a cirurgia está afastada. A cirurgia está, de fato, afastada, mas não há ainda previsão para a alta do presidente da República, Jair Bolsonaro. A expectativa é que a gente tenha a divulgação de um novo boletim ainda na noite de hoje. Ontem, o boletim da noite foi divulgado por volta das 8 horas, 7 horas e 50 minutos aproximadamente. Então, a expectativa é de que o novo boletim seja divulgado hoje, mais ou menos nesse horário também. O presidente Bolsonaro está no 15º andar do prédio, aqui do hospital na Zona Sul de São Paulo. Esse andar, segundo a assessoria de imprensa da presidência, está isolado. Apenas acompanhantes e seguranças têm acesso. E entre os acompanhantes, a gente recebeu a informação de que a primeira-dama Michele Bolsonaro é um desses acompanhantes, mas não há informação de outros acompanhantes.
Ainda sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro e as consequências políticas de mais uma internação do presidente, eu falo agora com o colunista Kennedy Alencar.
É fato que ele tem problemas de saúde decorrentes do atentado. Ele sofreu um atentado. Se ele tinha problemas anteriores naquela região, o atentado só agravou esses problemas e ele tem que lidar com restrições alimentares. Enfim, ele estava de férias, pode ter exagerado ali, não ter seguido as restrições alimentares que soltei e teve um problema. Isso é fato, não dá para questionar isso. Mas também é fato que o presidente e os familiares dele usam o estado de saúde do presidente de uma forma política, para fazer política, como uma arma política, né? E aí a gente viu durante a campanha eleitoral de 2018, ele já estava liberado para poder ir aos debates na reta final e não foi, ele fugiu dos debates. Então o Bolsonaro usa o estado de saúde de acordo com a conveniência política dele. E aí ele explora bem essa coisa, faz a foto convalescendo ali numa cama do hospital, a primeira-dama divulga uma foto dele andando, isso mobiliza ali a base dele. Agora, é óbvio que ele usou isso em 2018, acho que vai ser mais difícil usar em 2022, mas é de se esperar que ele fuja dos debates, porque ele não tem o que defender, o governo dele é péssimo. Eu acho, sabe, Diego, uma boa notícia a recuperação da saúde do presidente. É bom que ele goze de boa saúde, porque tem muitos crimes pelos quais ele precisa responder.
A vacinação de crianças foi debatida hoje numa audiência pública realizada pelo Ministério da Saúde. A Anvisa não participou do evento. A agência liberou em dezembro o uso da vacina para crianças. Técnicos foram alvo de ataques e o presidente Bolsonaro chegou a pedir a divulgação da lista de nomes de quem aprovou a vacinação. Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendem que a aplicação de doses em crianças aconteça apenas com prescrição médica. Mas a consulta pública apontou que a maioria das pessoas foi contrária à prescrição médica no ato da vacina. A informação foi dada pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Mello. Antes do início da audiência, houve um protesto de grupo antivacina em frente à sede da Organização Pan-Americana da Saúde, em Brasília. Sobre isso, fala Kennedy Alencar.
O sinistro da saúde, porque o Marcelo Queiroga não é ministro da saúde, é o sinistro da saúde, ele montou uma farsa para agradar o presidente da República. Isso que ele fez é totalmente desnecessário. A Anvisa já havia aprovado essa consulta popular, consulta pública, essa audiência pública que ele fez. É uma farsinha para ele agradar o Bolsonaro e o negacionismo do Bolsonaro. A gente viu hoje aí a produção de provas, né, dos crimes que eles cometem contra as crianças brasileiras. É mais um crime que o Bolsonaro e o sinistro da saúde cometem contra as crianças brasileiras. E a secretária fala o mais importante no final, que a maioria é contra a prescrição médica para as crianças se vacinar. Essa coisa da obrigatoriedade da vacina, eu sou a favor de ser obrigatório, porque trata-se de um direito coletivo, né? O Brasil deveria usar a lei e obrigar as pessoas a se vacinar, porque tem que proteger o conjunto da população. Mas fica nesse... O Bolsonaro conseguiu nesse debate confundir isso com liberdade individual. A liberdade individual ela não está acima dos direitos coletivos da população. No direito, nenhum direito é absoluto. O direito à liberdade individual ele tem um limite no momento em que a gente vive em sociedade.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, a deputada Bia Kicis, indicou pessoalmente os três médicos que falaram em nome do colegiado na audiência pública organizada pelo Ministério da Saúde para discutir a vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Em suas manifestações, todos fizeram comentários contrários ao imunizante. Kicis apontou o imunologista Roberto Zeballos, a infectologista Roberta Lacerda e o neurocirurgião Augusto Nasser para falarem no evento. O governo do Ceará anunciou que foi aprovada a vacinação contra a Covid-19 sem prescrição médica em todas as crianças com idades entre 5 e 11 anos. A decisão no estado foi tomada pela Comissão Intergestores Bipartite do Ceará, formada pelos gestores de saúde cearenses. A vacina da Pfizer foi o imunizante escolhido para a faixa etária e vai ser ministrado em doses com um terço da concentração das doses distribuídas a adultos e adolescentes. E o mundo registrou um recorde de 2 milhões e 400 mil casos de coronavírus em 24 horas. A disparada foi puxada pelo avanço de infecções nos Estados Unidos. Pela primeira vez desde o início da pandemia, os Estados Unidos registraram mais de 1 milhão de infectados. Nosso colunista Jamil Chad trouxe hoje um alerta feito pela Organização Mundial da Saúde de que a Ômicron pode ser dominante no mundo em questão de semanas. O ex-chanceler Ernesto Araújo afirmou que o Brasil é campeão mundial da corrupção e criticou o sistema político nacional que, segundo ele, está sendo penetrado pela China. As declarações foram dadas hoje durante um evento liderado por Steve Bannon na internet. Denunciado pela justiça americana, Bannon foi estrategista de Donald Trump e considerado como um dos pilares do movimento de extrema-direita no mundo. Um homem foi preso suspeito de matar e esquartejar a esposa no Natal, dia 25 de dezembro. Imagens de câmeras de segurança flagraram Assuero Severo dos Santos andando na rua carregando uma mala, onde estariam os restos mortais da vítima. Ele foi preso na cidade de Tremendal, que fica no interior da Bahia, mas o crime teria ocorrido em São Paulo. Assuero e a vítima, Cláudia Almeida dos Santos, eram casados há 18 anos e tinham duas filhas. Uma delas, de apenas 4 anos, teria presenciado o crime. A suspeita da polícia é que o assassinato tenha sido cometido por ciúmes. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.